cenários do esporte. Olá, você que acompanha a Rádio Uninter, seja muito bem-vindo em mais um programa Cenários do Esporte. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal. Temos aqui a presença de convidados, referências na área do paradesporto, para fazer esse bate-papo aí justamente sobre o profissional do paradesporto. Né? Nos últimos programas estamos fazendo algumas abordagens e apresentações sobre esportes olímpicos e paralímpicos, e hoje nós temos aqui a presença né, de convidados que são referências nessa área ali do paradesporto. Deixa eu dar boas-vindas e convidar para o nosso bate-papo aqui a Maria de Fátima, ela que é chefe de classificação funcional da Federação Internacional de Canoagem. Maria de Fátima, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né, e fazer esse bate-papo aí sobre o profissional do paradesporto.
Obrigada a vocês pelo convite, ainda mais para falar de um tema que a gente gosta tanto e vive aí há décadas.
Que legal. Nós também temos a presença aqui do Benedito Rodrigues de Oliveira, ele que é técnico de tênis de mesa paralímpico na ADFP. Benedito, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo.
Ok, eu fico feliz em estar participando, porque falar sobre o esporte paralímpico é muito importante, porque normalmente você tem o esporte paralímpico, olímpico e não olímpico. Então, o paralímpico ficou um pouquinho deixado de lado, até que o comitê realmente assumiu. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, poder participar com vocês aí e falar um pouco sobre a minha modalidade, né, que é o tênis de mesa paralímpico. Obrigado.
Nós que agradecemos. Bom, vamos iniciar aqui, né? De um bate-papo mesmo, né, Maria de Fátima? Você que já esteve presente conosco em outros programas, trazendo atletas, fazendo outras discussões, né, e hoje trazendo aqui uma grande referência, né, do tênis de mesa, então para que a gente possa conversar e explicar aos nossos ouvintes um pouco sobre o esporte tênis de mesa, né, na modalidade paralímpica, e também, né, falar um pouquinho sobre o profissional, né, do paradesporto. Né, você que trabalha na ADFP, né, Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. Então, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que é desenvolvido na associação, que tipos de atletas que são recebidos e de que forma que é desenvolvido esse trabalho, visto que vários frutos, né, foram colhidos e atletas aí já participando de algumas Paralimpíadas.
Sim, então, até eu estou aqui na DFP, né, por isso que eu estou de máscara, e acabei de atender um atleta nosso que ainda tem chance de ir para Tóquio, que é o Ronan Cordeiro, e aqui na associação nós temos mais de 80 atletas. Pessoas com deficiência física, aqui na nossa associação especial. Tem uma pessoa que não é uma pessoa com deficiência física, que ela tem deficiência intelectual, que é atleta do professor Benê, e todos os demais são pessoas com deficiência física. Nós temos aqui algumas modalidades. Então, como eu falei, triatlo, nós temos o tênis de mesa, a bocha paralímpica, a esgrima, atletismo, nós temos também atletas de natação. E nós temos em diferentes níveis, porque aqui na associação, nós também temos o trabalho de reabilitação. Então, as pessoas que tenham interesse em vir e nos contactar, né, podem entrar no site da DFP. Depois eu posso passar para você disponibilizar também, Emerson, o número da reabilitação, enfim, ó, o professor Darlan chegou. Nós recebemos as pessoas, na verdade, a nossa assistente social, Priscila, recebe a pessoa aqui na DFP e depende do interesse, ela pode ser encaminhada para o serviço de reabilitação e da reabilitação ela é encaminhada para o esporte. Eu faço também essa transição da reabilitação para o esporte, já analisando para qual modalidade a pessoa tem melhor aptidão física ou melhor perfil funcional, aonde que a pessoa pode se destacar mais, né? Então, a gente não tem só o esporte, nós também temos a área da reabilitação aqui na associação, que mesmo com a pandemia já voltamos aqui com algumas parcerias com instituições de nível superior, já voltaram os atendimentos com todos os cuidados, com todas as precauções, né? Então, nós temos essa questão, que a pessoa que ela pode passar da reabilitação para o esporte em diferentes níveis. E nós trabalhamos num contexto interdisciplinar, isso é muito importante. Eu aqui estou como fisioterapeuta, né? E os dois técnicos aqui presentes, super renomados, e vão falar das experiências e excelentes resultados que já tiveram. Então, eles trabalham como técnicos e nós também temos a parte da preparação física. Dependendo da época, porque você sabe que não é muito simples, né, tocar a associação, mas nós também encaminhamos e temos parcerias com médicos, psicólogos, nutricionistas. Então, nós valorizamos a interdisciplinaridade. E quem ganha com isso é o nosso atleta, com certeza pelos resultados que eles vão falar que a gente tem aqui na associação.
Legal, antes de a gente passar a bola aí para o Benedito, né, deixa eu dar as boas-vindas aí ao Darlan França, né, ele que é técnico de bocha paralímpica. Professor Darlan, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e estar presente aí nesse bate-papo para falar sobre a bocha paralímpica.
Obrigado, Evandro, é um prazer aí poder estar contribuindo com o programa de vocês.
Legal. Professor Benedito, né, o senhor que tem uma grande experiência aí na área do tênis de mesa, fala para nós um pouquinho sobre esse trabalho que é realizado, né, e quais já foram os resultados alcançados aí com atletas a nível, inclusive, de Jogos Paralímpicos.
Bem, o tênis de mesa paralímpico, vou ser franco para você, eu trabalhava com uma outra entidade aqui em Curitiba, o Clube Italia, e dava aula para o esporte olímpico. E lá apareceu uma pessoa usando uma bengala, aliás, uma muleta, até nem bengala, não era uma muleta, e treinava comigo. Eu deixei ele participar, mostrei como é que era o tênis de mesa, como é que ele tinha que fazer, e a gente começou a trabalhar em cima, primeiramente, dessa pessoa no meio dos Olímpicos, para deixá-lo muito à vontade. E ele acabou falando comigo sobre a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, e que tinha vários jogadores que jogavam tênis de mesa em cadeira e roda. Eu venho confessar aqui a minha ignorância, porque eu me assustei quando ele falou que jogava tênis de mesa em cadeira e roda. Eu falei, mas aonde é isso? Ah, no alto da 15. Aí me acabou me levando até a alta da 15, fiquei conhecendo lá, o pessoal batendo bola. Na realidade, para mim, aquilo era um bate-bola, porque fora, não tinha técnica nenhuma, só tinha um ping-pong, né? Devolver a bola para o outro. E eu fiquei impressionado de ver a pessoa realmente sentada numa cadeira de roda, com grande dificuldade de movimentação de corpo, e tentando jogar tênis de mesa. Aí conversei com eles, se eles queriam que eu os ajudasse com uma parte técnica, né? E nesse inteirinho também comecei a ler muito a respeito do esporte paralímpico ainda, e acabei chegando à conclusão que o tênis de mesa paralímpico existia. É brincadeira falar isso, até lamento estar colocando nesse pote aí, que é uma ignorância, até a gente, às vezes, você só vê um lado e não vê outro lado. Então, acabei indo para a Associação de Deficientes Físicos, duas vezes por semana, terça e quinta, à noite, porque eu dava aula na parte da tarde, trabalhava na Copel, uma empresa de eletricidade aqui do Paraná, e depois, três vezes por semana, dava aula aos Olímpicos e duas vezes por semana para os Paralímpicos à noite. E comecei realmente a trabalhar com os Paralímpicos. Aí fui conhecer como é que funcionava a parte de classificação funcional, que vai desde de classe 1 até 10, que é o esporte para deficiente físico, e a última classe, a classe 11, para pessoas com deficiência mental na época, hoje intelectual. acabei realmente conhecendo, vendo a separação de cada classe, qual é a lesão que a pessoa tinha, e fui classificando meus atletas e fazendo treinar um pouco separado, porque alguns deles não tinham condições de trabalhar com uma pessoa que tem uma. À medida que a lesão torácica da pessoa sobe em direção ao cervical, ele é mais comprometido, e à medida que desce, evidentemente, ele tem muito mais chance. Aí eu comecei a separar os atletas por classe para poder treinar. Acabamos realmente formando equipes maravilhosas, atletas de grande porte, grande nível, não só internacional. Tanto é que da DFP saiu o primeiro ganhador de uma medalha de uma Paralimpíada. Exatamente dois atletas meus daqui ficaram em terceiro lugar em 2008 na China, e um atleta da equipe chegou numa decisão individual. Ele perdeu, ficou em quarto lugar naquela época. Hoje, já quem perde na semifinal, os dois atletas que perdem acabam realmente ficando com a medalha de bronze, que antes não era realmente decidida na mesa. Mas e a gente acabou realmente formando grandes jogadores, como a atenção que a gente dava ao pessoal à noite, fomos aumentando essa quantidade de atletas, começou a ser conhecida. Nesse inteirinho, o Comitê Paralímpico Brasileiro acabou entrando em contato com a DFP e pediu para que a gente conversasse com ele a respeito do tênis mesa paralímpico. Inicialmente, eu posso falar isso, depois vou deixar um pouco para o Alan falar sobre a matéria dele, eu continuo com o nosso tênis. Então, realmente, eu só tenho a alegria de falar que, em termos de responsabilidade, os nossos atletas da DFP foram o primeiro ganhador de uma medalha paralímpica na história do tênis de mesa do Brasil.
Que legal, hein? Então, só complementando, professor Benedito, a classificação do tênis de mesa são para atletas cadeirantes, né? O T1, TT1, né? Até o TT5, e do TT6 até o TT10 para atletas andantes, e o TT11 atletas andantes, mas com deficiência intelectual. É isso mesmo?
Perfeito, é isso mesmo, exatamente. A partir do momento que a pessoa paralisada cerebral, com grande dificuldade de movimentação e não usa cadeira de roda, ele vai para uma classe 6 de imediato. Então, os mais comprometidos têm uma classe com número mais baixo, número 6, por exemplo. Já o 10 é uma pessoa que tem uma deficiência mínima, mas não compete com os olímpicos, ele vai para a classe 10. Então, à medida que a lesão começa no cervical, então eu tenho um T1, que é um tetraplégico, T2, né, vai do T4 até T6, até T7, até o T5, por exemplo, é um classe 1. T6 e T7 seria um classe 2. Aí eu saio da tetraplegia e vou para a paraplegia, que começa com o cervical 8, C8, vai até o T7, T8, é um classe 3, que tem grande também dificuldade de movimentação. Se ele vai até uma certa distância, ele cai. Então, é um C3, um T3, que você falou, é classe 3, né? E a partir do T8, por exemplo, até T12, T1, L1, a gente considera como classe 4, e a partir do lombar 2, por exemplo, até o sacral, a gente considera um classe 5, que ele tem todo o movimento abdominal alto, baixo, os obliquos funcionais, então ele leva grande vantagem. Qualquer outro atleta do classe 4 para trás, ele vai até uma certa distância, segura, tudo bem, o 4. O 3, se fizer isso, ele cai na mesa. Já o 4, ele vai até aqui. Se ele adiantar um pouco mais, ele cai também. Então, a gente consegue realmente, eu digo que o tênis de mesa paralímpico, ela consegue atender toda a gama de deficiência no esporte, desde os cadeirantes, tetraplégico, paraplégico, a pessoa biamputada acima do joelho que não usa prótese, ele joga numa cadeira de roda. Então, e os andantes com toda a mega de deficiências que tem, jogam tênis de mesa. Então, eu acho que é um esporte realmente que a gente pode atender qualquer deficiente sem problema nenhum. E é muito gratificante você trabalhar, porque você vai acabar mostrando ao atleta que a parte técnica e a parte psicológica no treinamento, o atendimento que uma equipe dá para ele é muito importante. Então, a gente fica muito feliz da vida de poder falar que o tênis de mesa atende toda a gama de deficiência que você pode conhecer.
Que bacana, professor. Bom, agora deixa eu conversar um pouquinho aqui com o professor Darlan, né? Ele que é técnico de bocha. Professor, fala um pouquinho então sobre já o seu histórico, né? Já teve participação também em Jogos Paralímpicos, né? Atletas já competiram a nível internacional. Fala um pouquinho para nós do trabalho que você desenvolve aí com a modalidade de bocha.
Legal. Então, eu estou nessa modalidade desde 2002, né? Na época que eu assumi a equipe, eu era gerente de esporte da DFP, e aí para mim foi um privilégio poder trabalhar com o Benê naquela época, com José Carlos, com Nelson da natação, e aí o Hernani, que era o técnico anterior a mim na modalidade, ele tinha formado um grande atleta nosso, que foi o Rogério Veigert, que nesse ano de 2002 ele foi para a Copa América lá em Kansas, nos Estados Unidos, e ele trouxe para o Brasil a primeira medalha internacional, que foi a medalha de prata na dupla de BC3. E aí ele foi convocado para ir para o Mundial de 2002 também, e aí quem ia acompanhá-lo era eu. Mas teve alguns problemas pessoais e aí ele não conseguiu embarcar, então a gente não foi. Em 2005, o Eliseu dos Santos procurou a DFP para fazer fisioterapia, e aí ele estava assistindo um treino lá da equipe e tal, e a gente decidiu convidar ele. Convidou, aceitou, fez o teste lá, gostou da modalidade e começou. 3 meses depois, ele foi para o Campeonato Nacional. Pegou medalha de bronze. Com aquela conquista, ele foi para a Copa América de 2005, em Mar del Plata, e lá ele ficou em sétimo lugar, no individual. E aí ele chegou para mim e voltou assim: professor, não quero mais ficar em sétimo lugar, não. Eu quero treinar para pegar medalha. Daí foi só alegria, porque quando a gente tem um atleta desse, né, Benê? Quando a gente tem esse atleta assim que quer realmente trabalhar para buscar medalha, para ser um diferencial, é muito mais fácil de trabalhar. E aí, em 2006, ele foi campeão brasileiro, 2007 foi para a Copa América, na Copa do Mundo, em Vancouver, no Canadá, ficou em segundo lugar lá na Copa do Mundo. Em 2008, lá junto com o Helder e o Luiz Algacir, na Paralimpíada de Pequim, ele conquistou a medalha de ouro na dupla junto com o Dirceu, bronze no individual. E aí, 2009, a gente não convocou eles porque a gente estava num outro processo lá na Copa América. A gente levou outros atletas. 2010, levamos eles. E aí ele já foi campeão mundial também. Em 2011 já pegou duas medalhas de ouro. 2012 lá em Londres foi bronze e ouro de novo. E no Rio foi medalha de prata junto com o irmão dele, o Marcelo dos Santos. Então foi assim, ele foi um caso nosso muito orgulhoso, né? Que a gente tem muito orgulho de ter ele na nossa equipe. Tiveram outros atletas, mas ele, sem dúvida alguma, foi o nosso grande expoente.
Que
E aqui,
bacana.
só um comentário, que quando o Darlan falou orgulho, a gente tem muito orgulho de muita coisa e de muitas pessoas aqui dentro da associação, né? E em relação, os dois têm atletas excelentes, excelentes como pessoas. E aqui destacando Eliseu, que é o maior medalhista da DFP, 5 medalhas paralímpicas. Vale ressaltar que ele é um atleta que respeita os profissionais que trabalham com ele. Nós estamos aí há mais de década, né, com ele, e o Darlan como técnico, se ele falar para o Eliseu treinar das 8 ao meio-dia e 5, E ele treina em casa, tá? Ele tem uma quadra em casa. O Darlan tem certeza que ele vai estar treinando das 8 ao meio-dia e 5. Se eu pedir para ele fazer um exercício, sempre elogio, ele é um dos atletas que me manda tudo. Tudo que eu peço, faz exercícios diariamente, leva muito a sério no que faz. Mas eu acho que o destaque aqui para o Eliseu, por ter esse resultado, é o respeito que ele tem pelos profissionais. O respeito que ele tem pelos colegas, o quanto ele ajuda os colegas, o quanto ele incentiva os colegas de esporte para que lutem, para que vão atrás, para que levem a sério. Então, assim, é um excelente exemplo como atleta para os colegas atletas e para nós profissionais que trabalhamos com ele, né? E as duas modalidades aqui, né, representadas pelos técnicos, nós também trabalhamos do ponto de vista da reabilitação. Porque no início, sabe, as duas modalidades contemplam aí a participação de pessoas muito distintas do ponto de vista funcional e também podem ser usadas no processo de reabilitação. Então, isso é muito importante também.
Atualmente, são 7 modalidades de esporte sendo desenvolvidas, né, professora? Na DFP?
Não me deixe esquecer. Nós temos a bocha, o tênis de mesa, a esgrima, atletismo, triatlon, natação. Nós temos atleta... O basquete em cadeira de rodas está um pouquinho parado, mas a gente já está fechando parceria para resgatar e começar a modalidade nova também. Esqueci de alguma pessoa?
Não, acho
que não. A prof falou em basquete sobre cadeiras de rodas. O professor Adair da Rocha mandou um salve aí, disse que está acompanhando o programa também.
Ele é a nossa parceria, exatamente, ele é a nossa parceria no basquete.
Legal, muito bacana.
A gente também acredita, sabe, Emerson, que sozinhos a gente não vai para lugar nenhum. Então, a gente vai somando o que cada um tem de bom a oferecer, né? E construindo aí essas relações que só nos fortalece. E o Adair é nosso parceiro para o basquete e para o handball em cadeira de rodas.
Que bacana, sensacional. Um grande abraço aí ao professor Adair, que está acompanhando lá. Professor Darlan, antes, o professor Benê quer cumprimentar, professor?
Sim, eu gostaria de fazer uma colocação. Em 96, a gente participou da primeira Paralimpíada em Atlanta, nos Estados Unidos, ainda pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, ele que era, administrava o esporte paralímpico do tênis de mesa, porque a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa só trabalhava com os Olímpicos. Aí a gente participou em 96, 2000, 2004, ainda sobre a administração do Comitê Paralímpico Brasileiro. Em 2008, o Comitê Paralímpico Brasileiro passou a responsabilidade para a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Então, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa pegou um esporte já desenvolvido no Brasil com a tecnologia correta para se trabalhar em uma cadeira de roda ou então a trabalhar com uma prótese, jogando, seja ele amputado abaixo ou acima do joelho, usando prótese, né? Já sem bengala ou sem, sem apoio. Então, o que acontece é que, já em 2008, embora estivesse sob a responsabilidade da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, as duas medalhas foram conseguidas por atletas formados antes da CBTM assumir a responsabilidade do tênis de mesa paralímpico também. Ficamos contentes porque a Confederação Brasileira ela já cobria todo o Brasil com tênis olímpico. E hoje, parece-me que as federações estaduais estão trabalhando na possibilidade de executar competições estaduais também. Algumas delas ainda não fazem devido ao número de atletas paralímpicos ser pequeno. Então, eu acho que você pode autorizar um clube de primeira linha que tenha condições, trabalha bastante atletas, que essa competição seja feita dentro desse clube, desde que haja um apoio da federação e também da Confederação Brasileira. E o que acontece? Os clubes pequenos, que têm 1, 2 atletas só, poderiam participar de uma competição e entender o que é ou você participar de eventos de esporte enorme. Por exemplo, eu tenho um atleta meu que vai agora para o Japão, no tênis de mesa, atleta nosso da ADP, o Welder Camargo Knaff. Ele vai para sua, já é quarta, para a Olimpíada. Então, está conosco há muito tempo, é um atleta fantástico. Acredito que terá condições de sair muito bem agora nessa competição, embora os chineses, aí os orientais, sejam muito fortes nessa área e a Alemanha, né? É o que eu queria acrescentar um pouco.
Legal, professor. Nós já estamos quase nos encaminhando para o final, né? O nosso tempo é curto, é meia hora, um bate-papo rápido, mas com certeza muito conteúdo sendo agregado aí para que a gente possa conhecer o trabalho desenvolvido e também sobre as modalidades aí que são desenvolvidas, né? A nível, inclusive, de Jogos Paralímpicos. Mas antes, professor Darlan, eu gostaria que você falasse, então, explicasse um pouquinho sobre a modalidade da bocha, né? Como que é essa classificação funcional dos atletas?
Certo. A bocha, ela foi inventada para o deficiente físico mais comprometido. Então, o atleta ele precisa ter comprometimento motor nos quatro membros. E existem quatro classes funcionais na modalidade. Duas exclusivas para quem tem paralisia cerebral. Uma para quem não consegue segurar ou lançar a bola na quadra, ele utiliza uma calha. Né, um dispositivo que parece uma rampa assim, onde a bola desce e vai em direção ao jogo da quadra. E para quem tem comprometimento motor nos quatro membros, mas que não é paralisado cerebral. Então aqui entra distrófico, lesão medular, nanismo, artrogripose, várias outras deficiências físicas que podem, né, ser trabalhadas aí para poder ser um bom atleta de bocha. Essa seria a modalidade. E o jogo, ele é bem parecido com a bocha convencional, né? O objetivo é o mesmo, só a dimensão da quadra, o tamanho das bolas e a pontuação é que acaba modificando. Mas o objetivo é o mesmo da bocha convencional, aproximar o maior número de bolas da bola alvo e ganha o jogo quem tiver mais pontos aí ao final de quatro ou seis parciais. É bem bacana, bem interessante. Bom,
Que
também sou
legal.
suspeito para falar, né?
Prof. Maria de Fátima, né, já estamos nos aproximando dos jogos, né? Como que está a preparação, né? Você estará presente nos Jogos Paralímpicos esse ano? Como que está esse processo todo?
Eu vou pela canoagem. Nós não temos canoagem na DFP. Não, mentira. Nós temos parceria também. Tem atletas da DFP que já estão competindo pela canoagem, mas aí com parceria com clubes, né? E eu vou para Tóquio como chefe de classificação da Federação Internacional. Eu já estive no evento teste, né, em 2019, e agora vou participar dos jogos também. E vale destacar que a DFP já tem confirmada a participação de quatro atletas, dois da esgrima, né, Carminha e Giovanni, um do tênis de mesa, que o professor falou, o Welder, e da bocha, o Eliseu dos Santos. Aguardando um terceiro lugar de três competições, Ronan Cordeiro, do triatlo, ainda tem chance de vaga para Tóquio também. Então, nós temos mais de 80 atletas, quatro garantidos em Tóquio, já com a vaga assegurada, e a chance de ter um quinto atleta participando. Isso que a nossa associação vive de projetos e de parcerias, né? Aqui vale destacar que a gente tem a questão da Notas Paraná, da Luz Solidária. Então, sempre é interessante falar que quem tenha. Às vezes a pessoa não sabe quem ajudar, né? Por isso que vale a pena, entra no nosso site, no link, veja o trabalho que é realizado pela DFP. E se tiver interesse, a associação tem diversas ações para captação de recursos, além do nosso bazar, que funciona direto, está aberto aqui, e também algo que ajuda a manter a associação e todos esses projetos que a gente está falando.
Legal. Professores, muito obrigado pela participação de vocês, né? Com certeza trouxeram muito conhecimento para todos, né, que acompanham o nosso programa a respeito de duas modalidades paralímpicas hoje. Na sequência, né, Maria de Fátima, buscaremos trazer outros profissionais e outras modalidades também, né? Ali o Evandro até já destacou o endereço ali da associação, né, para as pessoas que quiserem, né, conhecer melhor o trabalho, fica ali o endereço para que as pessoas possam fazer esse contato. Professor Benê, um prazer falar com o senhor, muito obrigado aí pela presença, professor Darlan e professora Maria de Fátima, muito obrigado aí, e também registrar, né, aqui várias pessoas participaram, né, inclusive o professor Rodrigo Berté, que é diretor da Escola de Saúde e Meio Ambiente, né, parabéns pelas informações e pelo debate, um grande abraço também ao professor Rodrigo. E você que acompanhou o nosso programa, né, muito obrigado aí pela participação. Lembrando sempre que estamos quinzenalmente às 16 horas e 15 minutos aqui na Rádio Uninter. Um abraço e até a próxima.
Cenários do Esporte.